amigos ligados no Sexto Round, está no ar a edição de número 249 do nosso podcast. Eu sou Renato Rebelo, aqui abrindo alas, e agora é semanal, rapaz. Nada mais eventual, nada mais quando chover. Toda segunda-feira teremos uma resenha aqui com os amigos, uma coisa sem edição. O podcast do Sexto Round estará no ar. E essa primeira semana a gente vai falar sobre Glover Teixeira, que finalizou Thiago Marreta no Fight Night em Las Vegas no último sábado. Será que Glover Teixeira pode ser campeão do mundo aos 41 anos, de repente aos 42, né, quando ele vai ter o title shot saindo a luta do Adesanya contra o Jan Blachowicz? A gente vai tentar responder essa pergunta hoje, porque os encaixes, os casamentos são interessantes, para dizer no mínimo. Mas para me ajudar, eu tenho eles aqui, o novo contratado do Sexto Round, Lucas Carrano, ex-diretor do Brave, direto de Divinópolis, estreou com uma resenha na madrugada de sábado para domingo, falou sobre o Raoni Barcelos, e foi considerado pelo público uma resenha nota 7.8. Carrano, um grande abraço.
Abraço, Renato, amigos do Sexto Round. Pô, tô feliz, né? Eu tava esperando estrear com uma resenha 2.3, então tá ótimo, né? 7.8. A gente é humilde, mineiro come quieto, vem pelas beiradas e tal. Apesar de eu falar muito, falar alto, né? Eu ainda mantenho essa mineridade aqui dentro de mim. Mas falando sério, cara, queria agradecer você e o público do Sexto Round por essa estreia, que foi muito legal. Tô muito feliz com a repercussão positiva e muito animado também para poder ajudar a levar mais conteúdo para a galera aqui no podcast, também no canal. Então vai ser coisas muito boas, hein, por aí. E vamos começar com esse podcast, que acho que é um pedido antigo, né, do público, que a gente voltasse a ter o podcast semanalmente. Vai ser muito maneiro.
E só para deixar bem claro, qualquer coisa que der... O principal ponto da contratação do Carrano é eu culpar alguém. Então qualquer coisa que der errado, não for entregue, tá atrasado, é tudo culpa do Carrano a partir de hoje, só para deixar bem claro. E temos ele aqui também, a grande estrela desse podcast, claro, que nos dá a honra da sua presença e traz toda a audiência, ele, o grande galã de Niterói, o papai André Azevedo, que entre uma fralda e outra, conversa aqui com a gente. Como vai, querido?
Porra, depois de uma apresentação dessa aí, cara, eu não sei nem o que dizer, né, cara? Porra, fala sério, né? Beijo pra você, Renato, nossa nova... Na verdade, a estrela aqui é o Lucas Carrano, né? Para, né?
É, combinar, Fagundes,
né? É o nosso Antônio Fagundes, é o Lucas Carrano, que agora, depois de uma estreia dessa sensacional, né? Batendo aí mais de 60 mil visualizações no vídeo estreia, agora vai ficar mais poderoso do que nunca, né, cara?
É, já tá me dando ordem já, ô André. Eu tô com medo de perder esse
dois
esse
dias, canal. Tô pedindo aumento já, dois dias que eu tô aqui.
Não, cara, ele vai mudar de patamar agora. Quer dizer, já mudou. Ele saiu de Antônio Fagundes pra o Conor McGregor do MMA, né? Cara, porra, ah, poderosíssimo.
Viro Godzilla no primeiro ano.
É isso. Um abraço e um beijo pra galera que nos ouve. Vamos resenhar, que essa categoria é meio pesada e agora... Tem, não sei... Não, não gostei muito, não. Mas vamos nessa. Vamos avançando aqui. Who the
fuck is that guy? Mas então, André, uma atuação dominante do Glover Teixeira. O Marreta estava um tempo parado, né? Um ano e meio. Operou os dois joelhos. Você ficou surpreso com o resultado? Você esperava que o Glover pudesse ter uma luta daquela forma? Não dá pra dizer que foi uma luta tranquila, porque o cara levou dois knockdowns, né? Eu fiz até uma resenha chamando ele de Rock Balboa brasileiro. Mas o que você achou do que você viu?
Ó, zero surpresa, tá? Tanto pelos knockdowns aplicados pelo Marreta no Glover, né? O Marreta a gente sabe que tem muito poder de nocaute. Zero surpresa também pelo jogo pragmático do Glover Teixeira. Ele fez o que ele tinha que fazer, foi inteligente, estratégico e levou a vitória para casa. Assim, a gente sabe que o Marreta em pé é muito bom, destruidor, mas o chão do Marreta não é a principal qualidade dele. E o Glover Teixeira, cara... Se a gente olhar para o ranking aqui, de longe, o melhor grappling da categoria até 93 quilos, né? Na minha opinião, minha humilde opinião. Então fez o que tinha que fazer, botou para baixo, fez o jogo dele, é muito bom no que faz, muito bom de wrestling. Não é fácil derrubar o Marreta, né? Vem treinando bastante wrestling, né? Melhorou muito nesse fundamento. Mas a gente viu ali um Glover Teixeira, pô, sensacional, né, cara? Fez o que tinha que fazer e... Muito eficiente, né? Mostrando aí que aos 41 anos ainda tá com muita lenha para queimar. Mandou um recado no final ali, né? Para quem duvidava dele, tem que respeitar e tudo. Então é o cara que pode se tornar campeão do Ultimate, sim.
Meu querido Carrano, agora a grande discussão é mérito comercial versus mérito esportivo, né? Glover Teixeira, Israel Adesanya, mas Israel Adesanya também não é mérito esportivo, né? O cara 20-0, campeão dominante da categoria de baixo. Você acha que é uma... É porque a gente vê muito o lado do fã brasileiro, né? Com quem a gente lida todos os dias. Mas você acha, de fato, uma sacanagem? Ou é mais uma coisa de, porra, o cara tem uma certa idade? Esse tipo de pensamento empático, ele não entra muito na conta pro matchmaker, né? De, pô, o cara tá mais velho, o outro é mais novo, deixa esse esperar um pouquinho, vamos dar oportunidade do outro. É mais na ponta do lápis. E o Adesanya, além de ser um campeão dominante, ele é uma estrela do esporte, né? Ele tá virando um popstar e é um cara comercialmente muito mais forte do que o Glover. Então você tem esse cara e você tem um cara com 5 vitórias consecutivas e 41 anos. É uma sacanagem, do seu ponto de vista, o Adesanya passar o Glover ou nem tanto?
Fazer um juízo de valor é sacanagem, sim. Eu não acho que é errado, tá? Ah, tá errado fazer isso. Não, vai lá e faz. E, inclusive, provavelmente vai ganhar até um pouco mais de dinheiro. Não sei se tanto mais assim também, mas vai ganhar mais. Agora, pra mim, o grande X da questão nessa decisão é o quê? Já passou de hora do UFC sistematizar algumas coisas. O Ian Blachowicz acabou de conquistar o cinturão. O Adesanya também tá com poucas defesas. Então, assim, vai virar um negócio, cara, que isso pode sair fora de controle. Ah, mas aí eles vão lá e não dão. Mas aí vai ficar o resto da vida tendo que... Sabe, não tem muita lógica. E isso acaba que perde um pouco a proximidade com o fã. Você pode olhar que cada vez mais essa coisa do double champ tá se, digamos, banalizando, né? Tá ficando mais fácil.
Você vê no boxe, né, como você tem 20 cinturões de 4 categorias de peso diferentes... E ser um múltiplo campeão não tem mais aquele peso. É óbvio que...
Eles estão querendo até mudar isso, né?
Henry Cerrudos foram os primeiros ali. É óbvio que tem um peso diferente. Mas, enfim, hoje em dia você tem um intercâmbio maior, né, de categorias. O Dana White no passado sempre fechou essas portas. Já não deixava muito para não travar uma categoria a outra. E isso, ao longo do tempo, é uma flexibilidade do próprio Dana White, né?
Não, com certeza. Isso porque percebeu também uma oportunidade comercial. Mas o meu ponto é que provavelmente até comercialmente isso deixa de ter um pouco de interesse. É o que eu falei uma vez, a gente comentou sobre o cinturão do BMF, né? Quando é um gimmick, quando é a primeira vez, é um impacto. Na segunda é outra coisa completamente diferente. O feijão com arroz do UFC, bem ou mal, ainda são as categorias, como é que elas vão correndo e tal. Então, assim, eu acho que vai acontecer ainda Israel Adesanya e Ian Blachowicz. Mas é sempre importante a gente pontuar consequências, e não são consequências inesperadas. A gente já tá esticando bastante a corda já. Talvez não para agora, mas mais para frente vai ter que se repensar, como foi o caso do cinturão interino. Teve uma época que o UFC, meu irmão, tu ligou errado na sede do UFC, cara, toma aqui um cinturão interino, tá aí, ó, é seu. Isso acabou mudando porque os caras perceberam o prejuízo a longo prazo. Mais para frente isso vai ter que mudar, não tem outro caminho.
E tem um outro detalhe, né? Só complementando o que vocês falaram, se você coloca um campeão da categoria de baixo para subir, para disputar o cinturão de cima, se você ainda tiver alguma narrativa com o campeão da de cima, por mais que isso não seja bacana, por todos esses motivos que o Carrano falou, você esvazia a categoria de baixo, assim, não tem narrativa nenhuma de Adesanya contra Błachowicz, sabe? Se fosse o John Jones o campeão, vá lá, você até conversa, né? Você até bota isso em pauta e pode vender isso de forma interessante. Tanto é que o Błachowicz, cara, tá pedindo o John Jones, né? Já tweetou lá, não me convenceu, porque isso não combina com o Błachowicz, falando, ah, John Jones, você saiu do meio pesado porque você tem medo de mim. Eu já leio o tweet dele com essa voz, assim, meio, você subiu, sabe? Nada contra o cara, é o jeito do cara, né? Enfim, acho que não faz sentido nenhum, cara. É uma coisa assim, uma forçação de barra gigantesca.
Agora a questão é, o Glover Teixeira tá com o title shot na mão, né? Uhum. A questão é se vai ser imediato ou se vai demorar. Por que demorar para ele é tão ruim? Porque é 41 anos, né? Ele vai fazer 42 no final do ano que vem. E nessa faixa, nessa janela, a gente sabe que um mês, dois meses, seis meses pode tudo mudar, né? Desacelera, você perde reflexo, perde reação. Quando você vai passando dos 40, assim, ainda mais pessoal que tem carreira mais longa, é aquela velha frase, né? Você nunca se pareceu velho até o dia que você parece. Então, de uma luta para outra, tudo pode mudar. E isso é um perigo muito grande para um cara que parece estar no seu auge. Pelo menos do ponto de vista estratégico, de inteligência, de ímpeto, de força, de preparação física. O Glover, mais novo, ele conseguia trocar melhor, né? Não tomava knockdown. A mão dele, por absorver golpes e tal, a mão dele era um perigo tão grande quanto, né? Porque ele poderia se manter em pé por mais tempo, mas de repente, o Glover hoje, mais pragmático, ele é mais letal ainda. A grande questão é, se ele tiver que esperar, imaginando que a gente vai ter o mesmo Glover na próxima luta, ele vai pegar ou Jan Blachowicz ou Israel Adesanya. Agora, o problema é que essa espera pode ser muito maior, né? Se o Adesanya ganha, ele vai ter que defender o cinturão dos médios. E aí o John Jones vai querer voltar. E aí o cara pode perder o bonde da história, como perdeu o Ronaldo Jacaré, entre outros, né? Que ficaram para ter oportunidade, mas não tiveram. Mas vamos imaginar que o Glover vai ter oportunidade dele cedo ou tarde. E aí ele vai pegar ou Jan Blachowicz ou Israel Adesanya. E o grande ponto desse podcast aqui é imaginar como ele iria contra esses caras. Porque ele deu uma entrevista agora ao Combate.com e a frase que iria na lápide, né? Eu vou ser campeão dessa porra. Né? O Glover tá animado com os resultados. Dá pra ser campeão contra esses dois caras? Porque são dois strikers, né? O Blachowicz também é faixa preta de jiu-jitsu, mas o Marreta também era. Ele não tem o nível de luta agarrada do Glover. E a gente olhando aqui, ó, no UFC Stats, Blachowicz. Ele não foi quedado pelo Dominic Reis, foi uma luta contra outro striker. Ele não foi quedado pelo Corey Anderson, foi uma luta que é definida nos primeiros minutos, né, o nocaute. Ele não foi quedado pelo Jacaré, mas o Jacaré vem da categoria de baixo. Foi uma diferença talvez de força ali, né, de derrubar um cara muito mais forte. Luke Rockhold também foi um nocaute rápido. O Thiago Marreta, quando nocauteou, derrubou ele. E aí, olhando para trás... O Blachowicz, ele foi quedado 3 vezes pelo Patrick Cummins, que é um wrestler, beleza, mas ele foi quedado 4 vezes pelo Alexander Gustafsson, que é um striker. Ele foi quedado 4 vezes pelo Corey Anderson no primeiro confronto, que também é um wrestler. E a questão é, se o Gustafsson derrubou o Blachowicz 4 vezes, o Glover também pode botar o Blachowicz para baixo. E o Glover por cima do Blachowicz, eu não sei se o polonês dura muito tempo. E a mesma realidade é para o Israel Adesanya, que vai estar bem mais leve do que o Glover, certo? A gente vai ter uma diferença de pelo menos 7, 8 quilos no dia da luta. O Glover é um cara bem pesado, uma diferença de força. Por um lado, a diferença em pé a favor do Adesanya é grande, a diferença de velocidade, de movimentação é grande. Mas se você tem o Glover, um tanque de guerra, pesado, casco de tartaruga, engolindo o golpe do jeito que ele engole, sem morrer no processo... marchando pra frente, grudando na Adesanya a qualquer custo e gruda na perna do magrinho. Martin Vettori foi um dos caras mais fortes que o Adesanya enfrentou até hoje e conseguiu botar ele pra baixo. E no último round, venceu o último round o Adesanya. E não tem o nível no chão do Glover. Se o Glover, custe o que custar, agarra aquela perna, agarra aquela cintura e bota o magrinho pra baixo ali por cima, aquele peso, aquela passagem de guarda, aquela montada. E aí, meus queridos? O que vocês acham aí, André?
Eu concordo contigo. Acho que tem chance de bater os dois, assim. Tanto o Adesanya quanto o Blachowicz. Tem um caso complicado, né, Renato? É o que você falou, são muitas variáveis, né, cara? A gente tá analisando aqui um confronto direto se acontecesse daqui 3 meses. Só que no meio do caminho o Glover pode pegar um Rakitic por aí e acaba perdendo, sabe? Sim. Mas analisando o confronto direto com os dois, vendo esse Glover que a gente viu nesse último sábado, acho que tem totais condições. Não sei como vai ser o Adesanya na categoria de cima. Acho que nem pelo Blachowicz ele passa, tá? Acho que é outra categoria, outro peso, tamanho dos caras. Então, Glover tem chance, teria chance de ser campeão no confronto direto contra os dois. Mas eu temo que isso nem chegue a acontecer, infelizmente, tá?
Né? Porque nesse... asa negra, hein, André?
Não, cara, tô falando uma boa, assim, eu torço demais, cara. Torço demais pelo Glover, sabe? Mas, pô, olhando o cenário, se o Dana White já falou que vai rolar, Adesanya e Blachowicz, tem chance dele falar, ah, não, deixa pra lá. Vamos botar o Glover versus Blachowicz, que é o que vai funcionar. Não vai voltar atrás.
Até porque não tem outra opção pro Adesanya, né? O Whittaker não quer lutar, teve filho agora. E aí você tem um moleque que, porra, tá super afim de frequente, afim de lutar, né? De bobeira, vai deixar ele parado pra dar uma chance pro Glover? Não é a cara do Dana White fazer isso.
Não é, cara. Não vai voltar atrás. Isso vai prejudicar demais, cara. Aí a gente lembra o que aconteceu com o Jacaré, né? Um tempo atrás, que o bonde da história passou, aquela história do Dan Henderson e tudo. Tomara que isso não aconteça com o Glover. É ruim pra categoria até 93 quilos, que tava com uma cara tão bacana, né? Você tem o Glover, Você tem o Dominic Reis que vai lutar contra o Prohaska. Você tem o Rakit subindo, sabe? Você tem o Anthony Smith aí no embolado, o Ozdemir. Os caras já estão mais numa coluna de baixo aí, né? Mais uma prateleira abaixo. Marreta que tá embolado, pô. Esse, o John Jones subindo pros pesados. Quando você bota uma luz na categoria...
Anthony Johnson voltando.
Voltando, é. Exatamente, sabe? Quando você coloca uma luz na categoria até 93 quilos, strikers ali pra sair na mão, um monte de gente faminta. Porra, aí tu sobe o Adesanya, cara.
Pô, nada. E eles precipitaram, assim, se você for me perguntar, acho que eles precipitaram, cara. Porque o evento, as duas lutas foram no mesmo evento, né? Isso também faz bastante diferença. Então, assim, quando...
Se emocionou, se empolgou. É,
cara, eu ia falar, Paulo Nobre, entendeu? Ex-presidente do Palmeiras lá, depois do amistoso em Atibaia, né? E aí sai a famigerada manchete aí no GE, que foi, empolgou. Paulo Nobre, depois de amistoso em Atibaia, Paulo Nobre diz, vai ser difícil parar o Palmeiras.
E
o Palmeiras...
Olha, eu acho que vocês estão sendo meio brasileirinhos, pachequinhos.
Não, tem nada a ver.
Gente boa, o cara legalzinho. Quero saber se vocês controlassem o orçamento em que a Adesanya pudesse trazer mais. Se vocês tomariam uma decisão diferente. Vamos falar a verdade aqui, irmão.
Porra, Adesanya e Błachowicz? Sério? Se não fosse Adesanya e o John Jones, a gente conversa. Aí, cara, aí não tem desculpa. Se não o campeão do 93 fosse o John Jones, porra, não tem desculpa. Agora, porra, Adesanya e Błachowicz, cara. Tudo bem que na categoria dele agora, com o Borrachinha... É, perdendo do jeito que perdeu, não tem nem como marcar revanche. O Whittaker tá fora, o Canonia perdeu. Não tem, você tem que esperar o Jack Hammond, você tem que esperar um Darren Till da vida. Tudo bem, a categoria TT4 tá um pouco, ficou um pouco caída agora, né, nesse momento. Mas porra...
Seu argumento é que, pô, você atrapalha o avanço de uma categoria pra uma coisa que não vai ser um blockbuster, uma mudança de paradigma comercial, né?
Porra, claro, o campeão da 93... O John, olha só, o Dana White vai casar, né? Já casou. Adesanya e Błachowicz. Aí o Błachowicz, que é o campeão da 93, em vez de falar assim, Magrelo, sobe aí que eu vou te meter a porrada. Ele fala, John Jones, você saiu, você tá com medo de mim. Caraca, a luta dele tá casada com a Adesanya, cara. Ele vai chamar o John Jones, só essa frase, só essa postura do Błachowicz, a gente vê que não faz sentido nenhum, que é um troço assim... É
desinteressado, né?
É, pois é, cara.
Assim, no médio prazo... Esse movimento não seria olhando duas rodadas à frente, já imaginando um confronto do Adesanya pelo cinturão com o John Jones, porque se ele for o campeão, tem o cinturão na linha. E se o Błachowicz nocauteia o Adesanya, o Błachowicz cresce. E aí é outra isca pro John Jones, né? Você acha que eles não estão pensando assim?
Ah, cara, pô, esporte, né, Renato? Vamos olhar um pouquinho pro esporte, né, cara? Como o Carrano falou... Já uma época atrás, o cinturão interino, porra, qualquer um tinha cinturão. Até eu botei foto no Instagram com o cinturão, tu viu? Pô, cara, sabe, você banaliza o negócio. Vamos olhar um pouco pro lado do esporte também, pra não perder o interesse, né, cara?
Pode ter sido, olhando isso, e eu não tiro mérito não, cara. Realmente, você tem que pensar às vezes, né, jogar xadrez 4D, que nem o pessoal fala. Só que o principal ponto, acho que também dessa conversa que a gente teve, é o momento... Eu falei sobre empolgar e ter, né, ter dado essa emocionada depois do evento. É que, bicho, duas semanas depois tinha... Né, poucas semanas depois, na verdade, não era duas. Mas tinha Marreta e Glover já. Então, assim, talvez poderia tomar... É. Se eles anunciam hoje...
Exato, ainda teve isso.
É, esvaziaram a luta, né?
Do exatamente. Marreta. Tipo, pensa um pouquinho, assim, vamos raciocinar. Por mais que fosse falar assim, não, a gente pegou aqui, ó. Passou, o Glover ganhou. O Glover é um adversário menos interessante pro Błachowicz em termos de narrativa, chega, pô, com uns estudos bonitinhos, tem uma reunião hoje, segunda-feira, senta todo mundo lá no escritório, três pastas e fala, ó, se a gente fizer Adesanya e Błachowicz vai acontecer isso, se a gente fizer com o Glover vai fazer isso, e aí toma a decisão, beleza. Agora, você tomou a decisão contando com alguma... não dá pra entender, entendeu? Pra mim, o maior problema dessa história toda, e aí você perguntou assim, se você tivesse com a caneta na mão, é isso, é você tomar uma decisão definitiva, sendo que você tem outras variáveis que influenciam naquilo acontecendo tão perto. Eu sinto que foi uma decisão emocionada, posso estar enganado.
I guess whenever I decide to shave the beard, that's when I probably put Kimbo at rest. But would Kimbo ever be at rest?
Acho que o maior risco aí, eu concordo com o que o André falou, né? Esse prazo ficar longo demais... E o Glover perde essa janela e vai ter que fazer uma outra luta. Aí vai pegar um Rakit, um garoto aí no auge da forma física, com 20 e poucos anos, muito mais rápido. E aí, de repente, o Glover perde uma chance da vida, assim. Vai ser uma coisa meio... Vai ficar um gosto amargo na boca, né? Mas aí tem aquele argumento de quem, que o pessoal fala, quem quer ser campeão não pode escolher adversário e tal. Mas, cara, nesse esporte, eu sempre falo, né? Tudo encaixe de jogo, é tudo timing. Então, às vezes, de repente, uma luta dele com a Adesanya pelo cinturão é melhor, um melhor encaixe técnico do que pegar o Rakitic, por exemplo. Sim, é um cara muito mais pesado.
E já pediu o Glover, né? No Twitter, né? Já foi, falou, claro. Você vai esperar o cinturão? Já chamou o Glover de old man, né? Falou, você vai esperar o cinturão? Ou você quer fazer comigo em Vegas em março? Aí já mexeu com o brio do cara, né? Aí já mexeu com o brio, assim, tem chance do Glover morder.
É, um parênteses aqui também, que eu falei olhando pelo lado do Glover, né? Que o Blachowicz e o Adesanya são dois caras quedáveis. Por mais que o Adesanya se movimente muito bem, ele é bem mais leve do que o Glover. Mas olhando pelo outro lado, talvez do copo meio vazio, em pé complica com os dois, né, campeão? Vamos falar aqui o português bem claro.
Com certeza. Mais com o Blachowicz. Eu acho mais o Blachowicz, porque eu acho que o Adesanya não vai estar com poder de nocaute nos 93 quilos assim, cara. Tudo bem, vai estar mais pesado, não vai estar tão veloz.
Essa é uma discussão antiga, né? Que o Adesanya não tem tanto punch, se subir também vai ficar com menos ainda, mas a precisão do bicho, ela não pode ser ignorada. Ele tá nocauteando todo mundo, né?
Tudo bem, mas com 93 ele não vai estar rápido como ele tá no médio, né, Renato?
Pode ser.
Acho o Borrovich mais perigoso que ele no 93.
O lance do Glover é porque que é o rock brasileiro. Porque toda luta é um sofrimento danado. É knockdown, todas as lutas. Com o Krylov, com o Anthony Smith, com o Marreta.
Você lembra aqui?
Bader, com o Cutelaba. O cara balança no início. Porque o lance da idade, ele diminuiu a velocidade e o reflexo do cara, né? Então, esse início contra qualquer um dos dois, seja o Adesanya ou o Blachowicz, é extremamente perigoso. Tem o argumento de que o Adesanya não vai ter tanta pressão, então se o Glover engolir dois, três bons golpes, ele continua marchando para frente. Agora, o Blachowicz, o que pegar derruba, né, meu amigo? O que pegar não é boa ideia levar aquela mão limpa no queixo, né? Então, o problema é esse começo do Glover contra qualquer um dos dois. Não vai ser... Quem gosta muito do Glover, prepara aí o eletrocardiograma, porque se ele for campeão do mundo, vai ser sofrido. Eu acho que, assim, se você pode, né? É possível. Mas ele vai ser zebra contra os dois e esse primeiro round vai ser extremamente problemático, ou não?
Não, com certeza. Assim, o risco é... A gente falou sobre a parte positiva do encaixe, mas, obviamente, tem isso, né? São dois caras que são bem mais jovens que ele, embora não sejam também garotões, mas são... O Adesanya até bem mais, né? Mas o Blachowicz também é mais jovem, menos rodados e outra. Não lutam com esse mesmo estilo, né? O Glover tem essa característica também de... seja para encurtar para quedar ou encurtar para poder nocautear, ele geralmente não se fecha muito, ele vai um pouco. Você tem a luta do Bader, que foi a primeira
até
vez que
porque,
eu vi...
Carrano, só fazendo um parênteses aqui, não tô aqui dizendo que o Glover é um inconsequente irresponsável que precisa apanhar para acordar, não é o caso. Porque parte da estratégia de queda do Glover é fintar golpe. Lança a cabeça, ele mexe para um lado para o outro, ele tenta te botar naquele benefício da dúvida, se você vai quedar, se ele vai quedar ou se ele vai te golpear. E aí, quando ele faz essas fintas, quando ele balança, de repente ele apanha um cara desprevenido, baixando as mãos para defender a queda e tentar fazer o sprawl, e aí ele sobe com uma mão e nocauteia também. O Glover tem um boxe muito bom, tem a mão pesada. Então ele joga nessa dualidade aí, só que o que aconteceu nos últimos tempos é que o pessoal tá marcando legal e em pé ele tá tendo algum tipo de defasagem de velocidade. A última derrota dele contra o Corey Anderson foi um botar para baixo, que é um wrestler de altíssimo nível, né? Estreou no Bellator com amassando o Melvin Manhoff, coitado, inclusive. Nossa senhora, o tiozinho completamente fora de forma. Mas ele não conseguiu botar o Corey Anderson para baixo. E em pé, por mais que o Corey Anderson seja wrestler, ele é um cara muito mais jovem. O Corey Anderson tem 28 anos, se eu não me engano, né? Porra, 13 anos mais jovem que o Glover. Tava muito mais rápido. Envergadura superior, tava golpeando o Glover sem muita dificuldade. Só que esses dois caras, eles não têm o wrestling do Corey Anderson. A questão é se esse momento inicial de finta, que o Glover ameaça, que vai, não sei o quê, é o suficiente para driblar os dois.
Às vezes pode não ter sequer a chance de colocar esse jogo pragmático para jogo, né? Então pode ser complicado para ele nesse ponto, sem sombra de dúvidas. E aquela coisa, assim, eu acho que ele tem condições e chances de bater todo mundo, mas eu não sei se seria favorito. Assim, falar, pô, o cara é favoritaço, já ganhou e tal. Não é bem por aí, pelo contrário, né? Acho que até que entraria ali com alguma pinta de azarão, mas com um caminho bem claro de como fazer para vencer.
Agora, André, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos imaginar que, por algum motivo, tudo dê certo, o time ajude, sei lá, não vou torcer por lesão de ninguém aqui, né? Mas, assim, uma história de Cinderela. O Glover acabe campeão do mundo com 41, 42 anos. Que história a se contar, né? O rapaz que foi imigrante ilegal, foi deportado e continuou... É uma daquelas histórias de Michael Bisping, né? Do cara que foi, tentou, continuou, não parou, treinou. Nunca desistiu, nunca deixou a peteca cair e no final da estrada viu o arco-íris, né?
Pô, seria o desfecho perfeito, né? E além disso tudo, né, Renato? Um cara que nunca desrespeitou ninguém, nunca fez trash talking, pelo contrário, sempre foi um cara, um artista marcial, um trabalhador, não é aquele cara que é o super talento, né? Ele é bom em todas as valências da luta, mas não é nenhum fenômeno em nenhuma área. Mas um
trabalhador,
cara
que, né?
Trabalhador, cara. Um trabalhador de origem humilde, né? Toda aquela narrativa, né? Que a gente sabe que, na verdade, no fim das contas, é um pouco da vida da maioria esmagadora de todos os lutadores, né? Ninguém nunca teve vida fácil, né? Poucos são os privilegiados, né? Que nasceram em berço de ouro, ou então numa condição um pouco melhor. Todo mundo teve que trabalhar muito, suar muito para chegar lá. Pô, seria um desfecho maravilhoso, né, cara? E o Glover... O Glover merece, cara. Eu acho que o Glover merecia ter, pelo menos, a chance, sabe, Renato? Que eu acho que, sinceramente, triste falar, mas eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho que vai ser muito, muito difícil. É, sim. É, porque tem o John Jones, cara. Ainda tem o John Jones nessa equação. Porque a Adesanya vencendo o Borovitz, e o John Jones fala assim, quero descer. Quero descer pra lutar no 93 de novo. Acabou, cara. Acabou. E tem a questão do tempo, um monte de gente faminta no meio do caminho... Né? Enfim, ficar falando aqui vai ser repetitivo, mas infelizmente eu acho que o cenário não é nada favorável ao Glover. Ele deveria ter pelo menos, poderia ter, né? Mereceria ter pelo menos mais uma chance de lutar pelo cinturão.
Ô Carrano, sim ou não, Glover Teixeira vai disputar o cinturão do mundo em 2021?
Eu acho que vai, eu acho que ele, mesmo que tenha
muito
a luta
bem, do... Muito bem, Carrano.
Não, mas eu acho que mesmo que tenha a luta
do Adesanya... Cara, me mostra, por favor, como, que eu não consigo enxergar.
Eu acho que ele, se tiver a luta do Adesanya com o Blachowicz, ele vai esperar. Ele vai falar, beleza, não vou lutar, o title shot é meu, não sei. Eles vão conversar lá e beleza, você luta aí. E provavelmente também, assim, eu imagino
um
que
ano.
Ele
já... Um ano, cara.
É um Olha, ano. Podia um botar ano. O Adesanya pra jogar uma pelada, né? Um futebol com o lateral direito Fagner do Corinthians.
Cara, gente,
mas. Caralho!
Carranão, vamos botar numa linha do tempo? Vamos botar numa linha do tempo. Adesanya e Borovitz deve rolar que mês do ano, você sabe?
Quando
março,
você?
Março. Março. Aí, beleza, vamos dizer assim: um dos dois venceu, lutador X venceu. Aí, março, ele vai lutar de novo quando? Pelo cinturão novamente? Vai botar em jogo quando?
A Adesanya volta para os médios e o Blachowicz só no final do ano. Ele luta
Beleza, final do ano. Aí bota novembro, né? Um ano depois, novembro do ano que vem. Aí você tem o Glover que ficou esperando um ano, tá? Aí você tem o John Jones que pode pedir para descer e lutar. Aí você tem o Prohaska que bate um reis, pede um microfone. Quer dizer, são muitas variáveis. Você pode ter lesão no meio do caminho. Cara, as chances... Tomara que ele dispute o cinturão no final de 2021, mas as chances não são grandes, você concorda?
Eu, infelizmente, concordo com o André e eu acho que o Glover, para isso acontecer, ele vai depender de sorte. Alguma coisa tem que... As estrelas têm que se alinhar para ele, de alguma forma, né?
Vou tirar uma merda, cara, né? Pode, anota o que eu tô dizendo aí, vou fazer uma previsão ousada. Pay-per-view de verão em agosto, que geralmente ele é, em julho é um pesado, né? Eles vão ter que colocar alguma luta muito grande aí. Provavelmente até lá, não sei se vai ter público de volta nas arenas, mas é... Pode ser que já tenha, então assim, vamos meter uma luta grande no pay-per-view de julho, né? Que é uma das grandes estrelas aí da companhia. Depois eles tiram aquela folguinha e voltam com o pay-per-view de agosto, que é o que fecha mais ou menos a temporada de verão ali nos Estados Unidos. Esse ele tende a ser um pouco menor e quase sempre na costa oeste. Esse é onde o Glover Teixeira vai disputar. Tô fazendo uma previsão ousada aqui, tem tudo pra dar errado, mas não tô, porra, não, também não posso ficar só jogando seguro a vida inteira, não, né?
Maravilha.
I'm very glad you won that fight, Matt, but I'm not impressed by your performance and I look forward to fight you in the near future.
Pessoal, vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast, que só é possível graças aos membros do Sexto Round. E hoje eu quero agradecer ao Gleison Oliveira, que é vascaíno. A foto do YouTube dele é com uma camisa do Vasco, da capa, camisa antiga. Então, Gleison, muito obrigado por ser membro do Sexto Round. Obrigado a todos os membros. Se você quiser fazer parte do nosso conteúdo, concorrer a camisas do Sexto Round, ter as aulas mensais sobre comunicação e os bastidores do nosso canal, como a gente pensa esse canal no YouTube, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo ou no link também fixado nos comentários. Ainda não funciona para aparelhos iOS, mas uma hora ou outra o nosso querido Google acerta. E é isso. Meu querido Carrano, um grande abraço a você. Temos aí o abraço da cobrinha, claro, né? Porque agora não é possível que você se esqueceu.
Não, cara, claro que temos sim, Renato. O abraço da cobrinha dessa semana, muita gente vai estar pensando aí que vai para algum atleta do card, muita gente pode estar pensando que vai para algum juiz, algum jurado, enfim, algum dirigente, mas não vai não, cara. Vai para um comentarista. E não é o André Azevedo também, não.
É um cara sobrou para mim.
Obrigado, não, é um cara que... Obrigado. É um cara que estreou no final de semana aí num canal no YouTube, certo? E fez uma coisa que chama Lucas Carrano. Poderia ter ido muito melhor, entendeu? Decepcionou a família, a mãe já quer deserdar. É, tá realmente aqui com graves problemas psicológicos aí, tentando se recompor pra próxima. Então, fica aí um alto abraço da cobrinha nessa volta semanal do podcast. E vamos esperar que tenhamos muitas pessoas aí vacilando daqui pra frente, pra eu não ter que ficar vacilando eu mesmo, né? Pra poder me mandar abraço da cobrinha nas próximas semanas.
Ô, é isso, um abraço. André, você vê o nível de vaidade, né? De egocentrismo do cidadão quando o quadro que é sobre atletas de MMA, ele faz a autorreferência usando aquele gatilho de autodepreciação, mas na verdade ele quer se exaltar, né, André? Boa, lamentável, né?
Lamentável, né?
Perguntei pro Carrano se o Glover vai ser campeão em 2021. Você acha que o Carrano termina 2021 como contratado do Sexto Round?
Rapaz, eu acho que não como contratado, mas talvez termine 2021 como dono do Sexto Round. Cuidado, hein, Renato?
Tem que ver se abre, né, 2021 como contratado. Acho que é mais importante é isso. Renato tá considerando que o ano já acabou, mas não acabou não, cara. Pode fazer, nem chega.
Carrano, um grande beijo pra você, meu querido.
Um grande beijo, grande no seu sorriso.
Uma hora dessa ele tá com um copo de Proper 12 ali do lado dele, Renato. Cuidado, hein?
André, um grande abraço. Vai cuidar do filhote aí.
Valeu, valeu, Renatão. Valeu, Lucas. Beijo pra você. Parabéns pela bela estreia. Tô ligado no historiador do esporte, hein, cara? Tô ligado lá, tô ouvindo.
Opa, valeu.
Valeu, valeu. Tem que fazer o jabá do amigo aqui, né, Renato? Porra,
tem sim, que dar moral jabá. Pro cara. Ó, o Carrano tem um podcast chamado Historiador do Esporte. É, tem nos streamings e tal, que ele conta histórias interessantes do esporte. E o André Azevedo também, siga o Instagram dele, AndréAzevedo39, porque senão os caras não voltam.
Tá certo. Tô ouvindo o episódio da pandemia, cara, da gripe espanhola lá. Tô vindo de cima pra baixo. Comecei do último, tô no primeiro agora, tô fechando. Show. Já aguardando a próxima edição. Bom, galera, ó, beijo pra vocês. Até semana que vem, se tudo der certo, né?
Não, tudo vai dar certo. Agora somos uma empresa, André Azevedo. Agora temos compromisso com os nossos membros. E também o podcast está disponível nas plataformas, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, nas principais plataformas. Semana que vem, segunda-feira, voltamos aqui nessa resenha maravilhosa. Um grande beijo e um grande abraço a todos.